estava tentando lembrar o motivo porque isso veio na minha mente, que eu pequei contra o Espírito Santo. Eu sei que foi o inimigo, né, que trouxe isso. Eu fui para vários ministérios buscando a minha cura, não encontrei.
Angustiada, depressiva.
Laçada pelo inimigo, a caminhada cristã entra em declínio e os problemas começam a surgir.
Meu marido, ele é cozinheiro profissional, então nós decidimos abrir um restaurante. Conseguimos crescer assim um pouco, né, financeiramente, mas depois as coisas começaram a andar, desandar, o dízimo, né? E nós falávamos assim, vamos usar hoje e amanhã a gente repõe. A gente chegou nessa situação. E nós perdemos a nossa casa para pagar a dívida desse tal restaurante.
Cada vez mais longe da fé verdadeira, a situação do casal reforça as estatísticas. Segundo o IBGE, quase metade das empresas fecha as portas em até 3 anos de atividade.
E a gente resolveu desistir do restaurante. E meu esposo, ele gosta muito de Pernambuco, porque nós somos natural de lá. E nós fomos para lá e foi muito bom. Meu marido começou vendendo coisa assim na rua e tal.
Entendeu? Graças a Deus, ganhando dinheiro.
Então a gente conseguia mandar dinheiro para nossas filhas.
Adulta já, mas pro pai, filho nunca é velho.
Passamos lá 1 ano e 5 meses. Muitas vezes eu pegava meu esposo chorando e ele falava que queria ir embora.
Quando chegou aqui, começou gastando dinheiro pagando aluguel.
Eu assistindo um missionário. Eu queria ouvir do missionário uma palavra. Uma senhora fez a pergunta a ele. Missionário, quem peca contra o Espírito Santo de Deus tem perdão? Aí ele respondeu, só em você achar que você pecou contra o Espírito Santo de Deus, você já não pecou. Olha, foi assim, ó. E eu falei, louvado seja Deus, eu não pequei contra o Espírito Santo de Deus. Aí foi que eu fui entender que era o diabo que estava colocando aquilo em mim. A gente precisa encontrar uma igreja da graça lá no Gama. Gostamos muito, fomos bem recebidos.
Assistindo ao show da fé, Amaro sente no coração o chamado para patrocinar a casa própria.
Nós não temos como ir, como o missionário fala, mas nós temos ganhado muitas vidas, a gente está patrocinando. Mas a gente quer nossa casa. A gente está sendo fiel ao Senhor, mas a gente quer essa casa.
Meu marido pegou um cartão lá de um corretor, trouxe a gente. Quando eu cheguei aí na frente, eu falei, meu Deus, eu amei esse lugar, é muito bom. Na sua palavra está escrito que onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Menos de 1 ano do patrocínio do meu esposo, né, nós recebemos a casa. Deus deu a casa para nós.
Eu creio que essa casa saiu através do patrocínio. Quando a gente começou patrocinando e determinando.
Graças a Deus, ficamos muito alegre mesmo, porque foram 15 anos pagando o aluguel, né? Mas Deus é fiel e no dia certo, no tempo certo, Ele restituiu a nossa casa que o inimigo roubou. Na palavra dele, ele diz assim, aquele que me busca me encontra, e eu tenho encontrado Deus na palavra. Nesse ministério, eu aprendi muito. Foi onde eu encontrei o que eu queria. Eu encontrei Deus.
Bonito, vamos aplaudir a Jesus, pessoal? Essa novela da vida real não é uma novela que você acompanha e se ilude, não. É o que Deus está operando na vida da igreja, nas pessoas que estão buscando a Deus. No começo nós ouvimos a irmã falando, né? Ela sentiu uma dúvida no coração dela. Ela estava se sentindo ali, né? Iludida. Por quê? Porque é isso que o diabo quer mais fazer na vida do povo cristão. Quer iludir. Para quê? Para que o povo venha sair da presença de Deus. Não faça isso jamais. Se aproxime de Deus hoje. É esta palavra que eu quero dar para você nesta manhã. Abra lá 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 8. Precisando de ajuda, levanta a mão, peça para que todos nós possamos acompanhar juntos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. A irmã inicia falando que ela tinha uma dúvida, ela estava se sentindo preocupada, se ela estava agindo de maneira errada, né? A Bíblia fala para o homem examinar a si mesmo, para o homem olhar para dentro de si mesmo, para ele ter certeza da vida que ele tem levado, não para o próximo ficar apontando os erros, os defeitos. E nós devemos olhar para dentro de nós. Aí vem o inimigo, ele tenta ficar jogando na sua frente, falar assim, você está fazendo isso, aquilo, outro, tentando dizer que você está errado, sendo que é uma ilusão, sendo que é uma ilusão, porque você, meu irmão, minha irmã, está na presença de Deus, não está? Está na palavra, não está? Então não crê no que o diabo fala, ouça apenas o que Deus tem para a sua vida nesta manhã. E lá em 1 Pedro, a epístola lá no final da Bíblia, fica mais fácil de encontrar, vai voltando. Apocalipse, Judas, terceira, segunda, primeira carta, apóstolo João, e chegamos, né, segunda Pedro, aí vem 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Enquanto todos encontraram, nós lemos juntos. Graças a Deus. Capítulo 5, versículo de número 8. É um versículo bem conhecido, eu quero aqui a segunda parte, mas vamos ler ele por completo aqui, para nós tomarmos posse dessa vitória nesta manhã, amém, igreja? Quem vai tomar posse da vitória, diga glória a Deus, em nome de Jesus. Capítulo 5, versículo de número 8. Logo de início diz o que na sua Bíblia? Sede, sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa... a quem possa tragar. Satanás, ele fica esse bramar como leão, seria buscando oportunidades para iludir, dizendo que você é fraco demais, dizendo que você não tem sabedoria alguma, dizendo que você não consegue, ou aquela famosa frase, ninguém nunca deu certo e não é que você vai dar não. Já viu? A pessoa, ela chega para você e fala assim, ó, eu conheço bem a sua história, eu já conheço a sua família, isso e tudo mais, ó. Sua mãe e seu pai nunca deu certo, e você que vai dar? Pessoa vira para você e fala isso. É quem falando isso, pessoal? É o próprio diabo tentando iludir as pessoas, porque tem muita gente que cai nessa, muita gente que fala, é verdade, parando para pensar, meu pai sempre foi, né, cachaceiro, pinguço, eu acho que eu vou ser também, né, como eu já contei, isso é verdade? Meu pai bebia todo santo dia. Todo dia. Obrigado, casa. Hoje em dia eu sou um. Você não precisa ser, meu irmão. Aquilo que o diabo ele fala para você ser, você não precisa não. Mas já o que Deus fala para você, tome posse. Ele diz através da palavra que em Cristo Jesus você é mais do que? Mais do que vencedores. Ele diz que você é derrotado? De forma alguma. Já quem diz isso? É o pai da mentira. É o pai da mentira. Ele diz para você, não vá, você não precisa. Não busque, você já tem o suficiente. Já viu aquele caso da pessoa que fala assim, ah, eu não vou buscar mais a Deus, porque eu já busquei Ele ontem, já fiz minha parte. Já fui na igreja uma vez já, esse mês. Ah, 3 vezes do ano, que isso? O ano passado foi uma só, foi só no Natal, foi só na virada do ano, foi o suficiente. O diabo fala isso para as pessoas. Você já está bem, você já está forte. Mas a Bíblia fala que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Você está bem? Você está bem? Então vigia. Você não está? Recorra a Deus. Que hoje em dia o diabo tem usado essa ilusão, sim, claro, com as pessoas que estão bem, estão firmes na fé. Mas também tem usado com aquelas que estão, como dizem, no fundo do poço. Estão mal, estão tristes. Ela sente no seu coração que não há mais saída, não há mais solução para a vida dela. Aquilo que é impossível para o homem, nós sabemos que para Deus é possível, melhor dizendo. Para Deus é possível. Até comentando um outro dia, um aprendizado que eu tive com o nosso pastor regional, o pastor Márcio Gonçalves, ele diz, quando você está no fundo do poço, pensa comigo, qual é a sua única saída? Embaixo tem lama, água, sujeira. Você já está mal. A única saída que você tem é o quê? Olhar para cima. Olhar para o alto. Né? Mas a ilusão vem o quê? Se acaba mais. Se afunda mais. A pessoa já está lascada em dívida já na vida dela. Aí o diabo fala, ah, gasta mais um pouquinho. Já está, já mesmo vai fazer diferença. Cartão já está em 5 mil. O que, que é 10? Né? O que, que seria 10? Está devendo, né? Tá devendo a padaria, a mercearia. Você deve estar no supermercado. Escola, TV, outra coisa, a TV, a internet, a energia, que custa, né? A pessoa vai e se ilude. Só que para você não ser essa pessoa iludida, meu irmão, minha irmã, você tem que estar firmado em Deus. Vocês já ouviram falar, né, termo pastor de ovelhas, né? Você entende por si próprio que é realmente um pastor de ovelhas. Na igreja, o pastor lidera, né, conduz as ovelhas. Você também sou ovelha, pessoal, também tem pastor. Assim como você também tem. Mas o pastor de ovelhas faz com que, no, né, ali no aprisco dele, lá com as ovelhas lá, estejam todas elas debaixo dos seus olhos, a tua proteção, porque ele cuida. Ele não está ali para ficar com aquela pose, aquele cajado bonitinho assim, não, né? Eu sou o pastor. Assim como você que está conduzindo a sua vida também, com Jesus, não pode simplesmente ficar na aparência. Ele está ali para zelar. Ele cuida das ovelhas, por quê? Ele faz com que todas elas estejam unidas. Deus deseja isso, que os teus filhos, né, estejam sempre reunidos. Por que é que existe a igreja? Para que todos se reúnam. Lá no mundo afora você pode até tentar lutar, você consegue até vencer, sim, porque Deus é contigo. Mas pensa só, o mundo é grande, né, pessoal? É grande, não é? Só que o bairro já é grande. Olha, imagina, o país, o estado, não sei, o mundo é grande demais. E como diz aí, né, uma andorinha sozinha, não faz verão. Não faz verão, fica mais difícil. Lembre sempre, não é impossível, fica só mais difícil. Mas a oportunidade de você estar em algo, entenda bem, não é algo mais fácil, né? Mais confortável na presença de Deus, está em união. As ovelhas, elas ficam sempre todas juntas. Sai uma, o pastor vai lá e pega e bota junto de novo, né? Se afastou, pega e bota junto de novo. Porque sozinho, como diz o outro, nem o lobo mau vem e pega. Ficar sozinha dá problema. E Deus quer que você esteja perto do seu pastor. O pastor hoje aqui é quem? Jesus. Hoje o seu pastor é Jesus. Você quer ficar protegido? Então se aproxima dele. Se aproxima dele. O salmista Davi, lá no Salmos 22, abra aí para você acompanhar comigo. No Salmos 22, ele entendeu isso. Ele entendeu isso, que para ele não perder as suas batalhas, para ele estar sempre aí, né, no caminho de Deus, e não ser iludido, para que ele não viesse ser iludido, ele deveria fazer algo. E o que, que ele decidiu fazer aqui lá no Salmos 22, no versículo 21? Salmos capítulo 22, versículo 21. Davi, em meio à dificuldade, em meio à investida do mal, ele clamou a Deus, o Senhor, e confiou em Deus. Ele confiou que Deus poderia livrar. Eu falei, o teu pastor pode te livrar. O teu pastor hoje é Jesus, ele pode te livrar. Ainda que o diabo fale para você, assim, ah, você não precisa mais nem caminhar, né? Encosta no barranco e morre. Tem gente que já ouviu isso e tem decidido isso, tem acabado a vida por causa de uma ilusão. Aquela, né, aquele sopro que o inimigo dá no ouvido da pessoa, principalmente quando a pessoa está debaixo da servidão do demônio chamada depressão, aquela síndrome do pânico, ela tem se submetido a isso. Por quê? A pessoa fica oprimida de tanto ela ficar, ela se cansa de tanto lutar contra si mesmo, entenda bem, lutar contra si mesmo. Não precisamos lutar contra nós. A nossa luta, Efésios 6:12, fala o quê? Que é contra carne e sangue? Não, não é contra o seu corpo não, principados e potestades. Tem que lutar contra isso. Mas Davi pediu a proteção. Você já viu o rei Davi? Entenda bem, desde o início ele já não perdia nada. Tanto que ele fala, derrotei um urso, um leão. Fala que ele foi derrotado? Não fala. Em algum momento da Bíblia você vê falando que Davi foi uma luta, foi uma guerra e saiu de lá derrotado? Foi para uma batalha e saiu derrotado? Você já ouviu falar isso? De forma alguma. Você, meu irmão, minha irmã, vai para muita guerra, entenda bem. Vai para muita luta. Mas você vai vencer todas elas. Levantar da cama que você vence todo dia. Vence primeiro, né? O diabo. Logo pela manhã você já vence o diabo já, entenda bem. Logo pela manhã você já vence ele. Você abriu seus olhos e respirou. Já fica furioso, porque você está tendo a vida. A oportunidade da vida. Logo em seguida ele vê que você não desiste, você se levanta da sua cama e caminha. Quantas pessoas que não podem caminhar hoje em dia, mas você vai lá e vence. Fala, não, eu vou me levantar e vou caminhar. Você vence mais uma guerra. E alguma delas você foi derrotado? Não, porque todas elas já foram vencidas. Agora você usa essa vitória em seu favor. E aí Davi, ele clamava a Deus por isso. Ele diz no Salmo 22, versículo 21, ele diz: salve-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Fala, que é isso? O que ele está falando aí, né? Para quem sabe, a Bíblia foi traduzida de um período um pouco, né, distante. E certas palavras não são do nosso compreendimento fácil. Por quê? Naquele tempo lá, você não via, vamos supor, imagina o rei Salomão falando assim, né? É, mulher, eu vou te levar para andar no meu, né, carro de quatro portas, né, para a gente ir, né, não sei o que lá, no palácio. Eu não ouvia falando. Ele citava carruagens, né, cavalos, isso tudo mais. E aqui foi citado unicórnios. Mas para simplificar, aqui eu peguei uma outra tradução, que é a tradução chamada NVI, é a Nova Versão Internacional. Não está mudada a Bíblia, tá? Apenas o entendimento está mais facilitado. Que diz assim, ó: salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondestes. Olha lá, isso sim ficou mais fácil, pastor. Agora eu entendi que o salmista Davi pediu o quê? A proteção, o livramento. Pediu o livramento de Deus na vida dele. Porque nós vimos lá em 1 Pedro, né, que o diabo está ao derredor bramando como leão. Aí o salmista Davi, antes mesmo, olha só para você como que a Bíblia ela é escrita em tempos totalmente diferentes e ela não entra em contradição de forma alguma. Lá no Novo Testamento, Pedro, o apóstolo de Jesus, ele disse depois: o diabo anda ao derredor bramando como leão. Mas logo no começo, o Antigo Testamento, o rei Davi já falava: livra-me, salva-me da boca do leão. Ele entendia que o leão estava ao derredor dele já, mas ele pediu: salva-me, me livra. Para quê? Do chifre dos bois selvagens, para que nada viesse o ferir. Como eu falei, ele passou por muitas batalhas, mas nunca foi ferido. Passou por muitas guerras, mas nunca foi derrotado. Não seja derrotado também, não seja. Busca em Deus esse revestimento, este poder que Davi tinha, porque certamente ele tinha alguma coisa com ele. Eu até comentei um outro culto há um tempo atrás. Pensa comigo, uma guerra, uma batalha, Davi não ia atrás escondidinho do povo não, pessoal. Botava os seus homens na frente, vai lá, né, vai com a espada para lá, ele ia atrás escondido. Não, ele ia à frente de todos. E ele era ferido alguma vez? Ele foi atingido alguma vez? Eu fico pensando, de vez em quando a gente assiste aqueles filmes, né, 300, filme de Esparta, não sei mais o que, filme de guerra lá, a gente vê, né, sangue, espada, para lá, para cá, muitos são feridos, mas Davi nunca foi. Davi nunca foi, mas por que será? Fala, porque ele estava revestido de poder. Deus fala na palavra dele que nós estamos revestidos de poder e autoridade. Eu e você, sou eu não, só eu e você. Nós, todos nós, estamos revestidos de poder e autoridade. Ele dá uma proteção para nós. Como eu falei, a nossa luta hoje não é contra carne nem sangue, é principado e potestade. E Deus dá esse escudo para você. Para quem, né, assistiu, assiste em desenho animado, vê quando aqueles desenhos animados que fala de, né, nave espacial e tudo mais, tem em volta, né, aquele campo magnético em volta, né, o escudo lá, sei lá como é que fala aquilo, campo invisível, para proteger. Pensa isso na sua vida, porque não tem nenhuma parede na sua frente aqui, ou tem? Tem? Não tem. Mas no mundo espiritual tem um escudo, tem uma parede impenetrável que o mal não pode atentar. Mas você tem que falar para Deus: Deus, eu quero isso para mim. Se você não clamar, não adianta de nada. Se você guardar só para si mesmo, não adianta de nada. Às vezes a gente fica levando, meu irmão, entenda bem, fica levando, né? Pontada, flechada, como vimos ali o exemplo do salmista Davi. Ele fala o chifre dos bois, fica levando chifrada, meu irmão, até sofrendo na vida financeira, sofrendo aí na saúde, passando por tanta dificuldade, deixando o leão apenas, ao invés de ficar apenas libramando ao redor, o leão fica lá, né? Passando as unhas, batendo em você, te maltratando. Você fica chorando. A gente está deixando, ao invés de pedir o revestimento de Deus. E quando ele dá esse revestimento, a gente fica totalmente protegido. Mas como eu falei, você tem que clamar a Deus, tem que pedir para Ele. Lá em Tiago mesmo, onde nós estávamos lá no final da Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 8, se puder abrir lá para a gente ler todos juntos, Tiago 4, 8. Voltando à Bíblia é mais fácil. Está lá em Apocalipse, Judas, João, 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 Pedro, Pedro, Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Não caia na cilada do inimigo, não caia na ilusão. Você não é derrotado, você é muito mais do que vencedor. Porque Deus, Ele constitui isso para você. Tiago capítulo 4, versículo de número 8. A gente encerrar aqui já. Daqui a pouquinho fazer uma oração para você. Em nome de Jesus, este domingo dos filhos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo de número 8. Que diz: chegai-vos a Deus. Para você ter esse revestimento, para você ter esse poder na sua vida, quando você clamar a Deus essa proteção, esse livramento, você tem que se achegar a Ele, tem que se aproximar a Deus. Para quê? Para que Ele venha estar na sua vida, porque continua no versículo, diz: e Ele se achegará a mim, a você, a vós outros. Ele vai se achegar a você. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Mas a primeira parte para nós basta aqui. Se aproxima de Deus hoje, meu irmão. Se aproxima de Deus hoje, minha irmã. Não se afasta de forma alguma. Um conselho que eu dou para você, o único que você pode receber de mim, entenda bem, de mim, o único conselho que você pode receber, da palavra de Deus você receba todos, mas de mim você receba esse: nunca se afaste de Deus. Nunca, de forma alguma. Não se afaste da presença dEle. Se está longe, você fica vulnerável. Se está perto, você fica vencedor. Não se afaste de Deus de forma alguma. Você se distanciou por situações naturais, meios materiais, se aproxima hoje. Chegai-vos a Deus, para que venha a chegar a vós. É o mês da provisão. Você vai clamar por provisão na sua vida. Você vai clamar por resposta na sua vida. Mas vai clamar para quem? Para o vento? Não, clama diretamente para Deus. Para você clamar a Deus, se aproxima dEle e toma posse hoje em nome de Jesus. Deus, Ele tem este amor pelos teus filhos. Deus, Ele não é Deus de confusão. Ele é um Deus de resposta, é um Deus de vitória. E quem estiver com Ele, Ele diz: eu estarei em vós. João 15:5 fala, né? Está em mim, está em mim, né? Estarei em vós. Ele é a videira verdadeira, Jesus. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Então não queira fazer algo da sua própria mão, própria vontade, não. Não queira decidir os seus, né, seus caminhos, não. Nós vimos na sexta-feira, né, Provérbios 16:3, para nós confiar nossos passos em Deus. Confie em Deus. Os passos de um homem bom são confirmados por Ele, por Deus. Então não se afaste dEle, em nome de Jesus. Amém?